Bom, boa tarde, senhores deputados. Senhora Presidente, como sabem, está impossibilitada por razões de saúde. Eu podia contar a compreensão de todos para alguma inexperiência da mesa. E eu começava colocando a seguinte sugestão, que é uma sugestão do Sr. Deputado João Galamba, de que o ponto 6, que é a apreciação e votação do requerimento do Grupo Parlamentar do PS para a audição do Sr. Governador do Banco de Portugal com caráter de urgência, possa passar para a primeira parte da reunião. E eu sugeria também que passássemos o ponto 8, apreciação e votação do requerimento do Grupo Parlamentar do CDS-PP para a audição do Ministro das Finanças sobre a Caixa Geral de Depósitos, e o ponto 10, apreciação e votação do requerimento do Grupo Parlamentar do PSD sobre audições sobre a Caixa Geral de Depósitos, que passássemos para os primeiros pontos da ordem de trabalhos e que fizéssemos um debate em conjunto. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovada por unanimidade a alteração à ordem de trabalhos. Não sei se os grupos parlamentares proponentes querem usar da palavra para apresentarem os requerimentos. Imagino. Sr. Deputado João Galamba.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós entendemos chamar o Sr. Governador do Banco de Portugal porque nos parece importante contextualizar a situação da Caixa nos problemas do sistema financeiro português e também nas medidas tomadas no programa de ajustamento, que tinham como um dos seus objetivos, exatamente, a capitalização, a desalavancagem e também a reestruturação do setor financeiro. Não existe hoje em Portugal um problema com a Caixa Geral de Depósitos, existe hoje um problema com o setor financeiro português, do qual a Caixa Geral de Depósitos faz parte. Portanto, nós entendemos que não é possível abordar a questão da Caixa sem avaliar e sem ter explicações do responsável máximo por esse pilar do programa de ajustamento. E parece-nos importante, como disse há pouco, a contextualização da Caixa no panorama do sistema financeiro português. Nós temos que perceber que as necessidades de capital da Caixa não são o problema é a Caixa necessitar de capital, e é preciso perceber o que é que aconteceu, o que é que correu mal, e nós entendemos que o Sr. Governador, até por ser o único responsável político que mantém as suas funções desde o início do programa de ajustamento, é, aliás, o único que neste momento está em condições de explicar o que aconteceu à Caixa. A recapitalização da Caixa no contexto do setor financeiro português tem várias dimensões. Tem uma dimensão regulatória, outra reestruturação, NPLs, e partilha estes problemas com outros bancos, não só em Portugal como na Europa. O problema do crédito mal parado, dos NPLs, é um problema sério do sistema financeiro europeu, com particular incidência no sul e no leste da Europa. Aliás, este título sugere até a consulta do último relatório do FMI intitulado assim mesmo. Portanto, é uma solução para resolver os problemas de NPLs dos bancos europeus. Nós entendemos, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que uma correta abordagem da questão da Caixa deve ser, portanto, contextualizada desta forma, e que a única pessoa que pode fazer essa contextualização, até porque foi, como disse há pouco, o único responsável político responsável por esta matéria que se mantém em funções, os dois ex-ministros das Finanças são dois ex-ministros das Finanças, portanto, apesar de terem tido responsabilidades no programa de ajustamento, não têm hoje responsabilidades a esse nível, e portanto, daí termos entendido só chamar o Governador e não o Ministro das Finanças, porque o Ministro das Finanças responsável por este programa já não é Ministro das Finanças, e portanto daí a nossa prioridade ao Sr. Governador. Como é evidente, não nos opomos aos outros requerimentos, inclusive ao do CDS, da audição do Sr. Ministro das Finanças, mas queríamos que fosse ouvido primeiro o Governador, porque parece-nos mais adequado primeiro perceber a situação e a evolução dos problemas do setor financeiro e depois, aí sim, eventualmente, como sugere o CDS, ouvir o responsável atual pelas finanças, que no fundo o que faz, no entendimento dele e já agora no nosso entendimento também, é partindo desses problemas do setor financeiro procurar dar-lhes uma resposta. Mas antes de mais, entendemos importante perceber-os, mas perceber o que correu mal e, portanto, daí queremos ouvir com caráter de urgência o Sr. Governador do Banco de Portugal.
Tem agora a palavra o Sr. Deputado João Almeida, do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria só, antes da intervenção, fazer uma interpelação. Quero perguntar à Sra. Presidente se o requerimento do PS que nós estamos a discutir é o que deu entrada a 21 de junho.
O Sr. Deputado, não é do conhecimento da mesa que haja qualquer outro requerimento, portanto, será com certeza esse.
É que não foi desse que falou o Sr. Deputado João Galamba, portanto, eu estranhei um pouco, falou de um requerimento que nós não temos conhecimento. O requerimento que deu entrada a 21 de junho tem na sua parte conclusiva, face ao exposto, requer-se a presença do Sr. Governador do Banco de Portugal com caráter de urgência para prestar todos os esclarecimentos sobre a evolução da situação da Caixa Geral de Depósitos desde o momento da sua recapitalização até ao presente. Portanto, não tem nada a ver com o setor financeiro, nem com questões gerais, tem a ver com uma questão particular e, portanto, é importante nós sabermos o que estamos a discutir. Aquilo que é o requerimento do PS é uma coisa, aquilo que disse o Sr. Deputado João Galamba é outra. Obviamente que as duas são perfeitamente legítimas. Nós não podemos é ter um requerimento a dizer uma coisa e depois ser apresentada a outra sob a pena de estarmos a deliberar sobre uma matéria que efetivamente não é aquela que conhecemos. Eu vou-me cingir ao requerimento escrito, porque acho que é esse que tem que estar em causa. Aliás, se houver alguma alteração, ela tem que dar entrada formalmente, ser distribuída e não pode neste momento ser considerada. Portanto, o requerimento do Partido Socialista sobre a vinda do seu Governador para falar sobre a Caixa Geral de Depósitos é muito pertinente e, portanto, atendendo-me a esse, que é o que conhecemos, é muito pertinente. E, portanto, o CDS concorda com o requerimento para que o Sr. Governador do Banco de Portugal seja ouvido sobre a Caixa Geral de Depósitos e acha que esse requerimento é muito coerente com aquilo que o CDS apresentou, designadamente com a necessidade de ouvir o Sr. Ministro das Finanças, que publicamente, em conferência de imprensa, anunciou o desenvolvimento de um conjunto de alterações ao nível da governação, ao nível do plano de capitalização e ao nível do plano de negócio para a Caixa Geral de Depósitos, ou seja, alterações substanciais por iniciativa do acionista, Estado, e, portanto, sendo nós o fiscalizador do responsável político que anunciou esta intervenção do acionista-Estado, naturalmente que pretendemos conhecer ao detalhe que alterações são estas de governação, que alterações são estas ao plano de capitalização e que alterações são estas ao plano de negócio, porque o Sr. Ministro das Finanças, na conferência de imprensa que deu, enumerou-as, mas não as concretizou. Do nosso ponto de vista, passando ao terceiro requerimento e ao requerimento do PSD, é um requerimento conclusivo que faz todo o sentido. Nós temos um objeto na Comissão de Orçamento e Finanças, o requerimento do PS e do CDS foram feitos atendendo ao elenco de comissões que existiam à data. Neste momento, estamos na iminência da entrada em funções da Comissão de Inquérito à Caixa Geral de Depósitos e o objeto dessa Comissão de Inquérito absorve em absoluto aquilo que é o objeto do requerimento do PS e aquilo que é o objeto do requerimento do CDS. Daí eu ter perguntado se havia outro requerimento do Partido Socialista. Não havendo, todo aquilo que faz parte do requerimento do Partido Socialista está absorvido pelo objeto da Comissão de Inquérito. E, portanto, aí, no princípio da especialidade, tendo uma comissão especializada, neste caso uma comissão de inquérito, que se debruce sobre esta matéria, deve ser na Comissão Especial e não na Comissão Geral, que se analisa a mesma e, portanto, do nosso ponto de vista, faz todo o sentido que os três requerimentos sejam aprovados e que a conclusão seja óbvia. Havendo possibilidade de a realizar na Comissão Especial, deve ser nessa comissão que as audições, quer do Sr. Governador do Banco de Portugal, quer do Sr. Ministro das Finanças, devem ser realizadas e devem ser realizadas o quanto antes, o que neste momento parece estar assegurado, havendo informação da Conferência de Líderes, que a Comissão de Inquérito será instalada na próxima semana.
Muito obrigada. Eu sei que o Sr. Deputado se tinha inscrito, mas, entretanto, o Deputado Miguel Morgado também já se tinha inscrito para... Mas eu sugeria que ouvíssemos primeiro o Sr. Deputado Miguel Morgado para se fazer a apresentação dos três requerimentos e, então, depois passaríamos a uma fase mais de debate, digamos assim.
Obrigado, Sra. Presidente. Apresentando o requerimento submetido pelo PSD a esta comissão, eu parece-me que a proposta que nós fazemos à comissão acolhe os interesses de todas as bancadas, na medida em que o que nós dizemos é que há uma comissão de inquérito cujo requerimento já foi publicado à data de 24 de junho, última sexta-feira, e, portanto, nós estamos já nesta fase em que o prazo estaria a correr, já temos a indicação de que a comissão de inquérito será instalada na próxima semana e tenho a certeza que, depois de formada, será possível reunir o consenso para agendarmos as audições, tanto do atual Ministro das Finanças, que o PSD tem todo o interesse em ouvir, como do atual Governador do Banco de Portugal, que o PSD também tem todo o interesse em ouvir, e, além disso, a administração também da Caixa Geral de Depósitos, já que é aqui um ator central. Eu parece-me que a formulação que nós escolhemos atende aos interesses de todas as bancadas, na medida em que nós deixamos muito claro que a Comissão de Inquérito, uma vez constituída, é a sede deste debate específico sobre a situação da Caixa Geral de Depósitos, passada e presente, e acolhemos também a necessidade de ouvir com urgência pelo menos estas três personalidades, dizendo que se até à interrupção dos trabalhos parlamentares não for possível agendar essas audições, então, sim, muito bem, a COFMA seria o lugar indicado para fazer essas audições. Acho, no entanto, que, tendo em conta as novidades que houve acerca da instalação e da tomada de posse da Comissão de Inquérito para um prazo tão curto, acho que deveria ser consensual que é plausível termos estas audições todas na Comissão de Inquérito em tempo útil. O requerimento do PS, nós não contestamos a validade ou pertinência da audição ao Governador, pelo contrário, sublinhamos que é muito importante ouvi-lo e rapidamente. No entanto, consideramos que o requerimento foi feito num contexto diferente, em que o Partido Socialista presumiu que não haveria comissão de inquérito, ou se houvesse comissão de inquérito, seria adiada para muito mais tarde. No entanto, o contexto que temos agora é, como eu disse, e o deputado João Almeida também já o mencionou, é diferente. E, nesse sentido, consideramos que a proposta que fazemos é que concilia todos os interesses das bancadas. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado João Galamba.
No nosso requerimento, nós deixamos bem claro, aliás, e fica claro quando iniciamos todas as medidas tomadas pelo Banco de Portugal nos últimos anos, o programa de inspeções especiais, os ETRICs, tudo o que está referido no nosso requerimento, não foram medidas que o Banco de Portugal tomou sobre a Caixa. Foram medidas que o Banco de Portugal determinou ao sistema financeiro português no âmbito do programa de ajustamento. E, portanto, quando se pede, e como um banco também é um banco, e a sua circunstância, quando eu refiro todos aqueles exames, todas aquelas análises, auditorias transversais ao setor, não foram à Caixa, foram ao setor financeiro português. Eu acho que é importante entender o problema da Caixa nesse contexto, ou seja, falar da Caixa nesse contexto, e é por isso que eu refiro aqueles exames todos. Ao contrário do que alguns parecem querer sugerir, não sei se sugerem ou não, o Partido Socialista não entende que a Caixa tem um problema. Entende que a Caixa tem um problema que é comum ao setor financeiro português, e já agora a uma parte significativa do setor financeiro europeu, que nos últimos anos foram tomadas medidas supostamente para resolver esse problema, e que não foram medidas para a Caixa, foram para todos os bancos. Portanto, quando nós queremos avaliar o que se passou desde a recapitalização até hoje, ou seja, quando nós queremos perceber os problemas que a Caixa tem, nós queremos, e por isso é que chamamos o Governador, que seja o supervisor responsável por todo o setor financeiro, incluindo a Caixa, que nos venha explicar, o levantamento que foi feito em 2012 da situação de todos os bancos portugueses, que supostamente teria sido exaustivo para todos os bancos. Segundo, a recapitalização que foi feita para todos os bancos e para a Caixa. E depois, o que é que correu mal entre 2012 e 2015 ou 2016, para que, agora falando da Caixa, que o Banco Caixa, depois de tudo isto, precise de uma recapitalização por razões regulatórias, tenha um problema seríssimo de NPLs que ainda não foi resolvido, e aí partilha, por exemplo, com o BCP e com outros bancos noutros países. Portanto, parece-nos que nós não podemos perceber a resposta que este Governo está a tentar dar a um problema sem antes de mais entender o problema. E é porque queremos entender o problema no contexto específico que eu aqui referi, que nós entendemos chamar o Governador. Quando eu digo que é no contexto dos problemas do setor financeiro, não quer dizer que não se fale da Caixa e se fale do setor financeiro. Mas falar da Caixa nesse contexto e contextualizar sempre a Caixa num programa de ajustamento dirigido à banca da qual a Caixa fazia parte, não nos parece ir contra o requerimento que nós próprios apresentámos, parece-me ser, aliás, a concretização daquilo que consta do inquérito. Se nós não quiséssemos contextualizar a Caixa nos problemas do setor financeiro nacional, no problema de ajustamento, não teríamos referido todas aquelas medidas tomadas pelo Banco de Portugal, que, repito o que disse no início, não foram medidas para a Caixa, foram medidas, mais concretamente, para os 8 maiores grupos financeiros portugueses, para todos, e não específicas para a Caixa, e nós queremos entender o que foi feito, o que correu mal e que problemas é que ainda subsistem, porque esta análise e este diagnóstico prévio parece-nos a nós ser o ponto de partida para, por exemplo, perceber se há de facto um problema ou não, e se as propostas que o Governo atual faz para resolver esse problema fazem ou não sentido. Mas antes disso, nós precisamos perceber o problema em toda a sua extensão e toda a sua complexidade, e portanto, considero que não há qualquer contradição entre aquilo que disse há pouco e aquilo que consta do nosso requerimento. Um banco também é a sua circunstância e é nesse âmbito que nós queremos falar da Caixa e queremos que seja o Governador a fazê-lo em primeira mão.
Sr. Deputado João Almeida.
Sr. Presidente, nós temos efetivamente aqui um problema. Não tenho nada contra o requerimento oral do Sr. Deputado João Galamba, a não ser o facto de ele não existir. Portanto, não, estamos aqui com um problema insanável, do meu ponto de vista. Insanável não, é sanável, não é hoje. A questão aqui é que, aliás, é um problema ainda mais grave, porque eu concordo com o conteúdo do requerimento do Partido Socialista que existe, concordo com o conteúdo do requerimento do Partido Socialista que não existe, mas do qual o Sr. Deputado João Galamba fala. Eu não, só posso é votar sobre aquele que existe, e aquele que existe, salvo melhor interpretação, se nós convocarmos o Sr. Governador do Banco de Portugal para cá vir, aquilo que vale é o requerimento escrito. Não é o que o Sr. Deputado João Galamba aqui disse. O requerimento escrito começa por falar da Caixa Geral de Depósitos. Acaba a concluir que o Sr. Governador deve ser ouvido sobre a Caixa Geral de Depósitos. Cita o relatório e contas da Caixa Geral de Depósitos. Eu acho que não há maneira nenhuma do Sr. Governador do Banco de Portugal presumir que vem cá falar de todo o sistema financeiro, porque o requerimento não diz em lado nenhum isso. E, portanto, aí, seja aqui, seja na Comissão de Inquérito, a questão tem que ser bastante transparente. Nós não podemos, ninguém presume deste requerimento. Posso eu estar errado, mas ninguém presume de um requerimento que diz, e eu volto a repetir, requer-se a presença do Sr. Governador do Banco de Portugal com caráter de urgência para prestar todos os esclarecimentos sobre a evolução da situação da Caixa Geral de Depósitos, desde o momento da sua recapitalização até ao presente, que o que se quer com este pedido é que o Governador fale de tudo o que aconteceu no setor financeiro desde 2012. Quando ainda por cima está em causa aquilo que é referido nos considerandos, são referidas outras matérias anteriores a 2012. E, portanto, não, nem sequer esse argumento que o Sr. Deputado João Galamba tenta ir buscar faz qualquer sentido, porque há matérias referidas que são anteriores. E, portanto, eu acho que nós nos deveríamos cingir ao que aqui temos. Há um pedido do Partido Socialista para ouvir o Governador sobre a Caixa Geral de Depósitos. Somos a favor. Há um pedido do CDS que apresentamos para ouvir o Ministro das Finanças sobre a Caixa Geral de Depósitos, também somos a favor. Há um pedido do PSD para que, uma vez que entretanto surgiu uma comissão de inquérito, estas audições sejam feitas na comissão de inquérito, é uma conclusão óbvia que faz todo sentido e que nós também somos a favor. E, portanto, não vejo muita maneira de conciliar posições que não seja esta.
Muito obrigada, Sr. Deputado João Galamba. Eu gostava só de dizer, creio que os seus deputados saberão, mas não cabe à mesa fazer interpretações nem dos requerimentos escritos, nem das suas apresentações orais. Portanto, nós, obviamente, desse ponto de vista, não podemos acrescentar mais nada. Sr. Deputado João Galamba.
Sr. Deputado, há várias maneiras de falar de um banco. Nós podemos falar de um banco como uma entidade abstrata e desligada de tudo, ou podemos falar de um banco num determinado contexto. Eu vou-lhe ler o requerimento. Considerando que, pontos 1, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5... Todos estes pontos... Sr. Deputado. Têm surgido notícias da Caixa, considerando que estes pontos todos que eu referi, que não são sobre a Caixa, mas são sobre todo o setor financeiro, nós queremos que o Sr. Governador fale da...
Sr. Deputado, vamos regressar.
Sr. Deputado, eu vou repetir, está bem? Tenha lá calma.
Sr. Deputado,
nos últimos dias temos assistido a uma proliferação de notícias vinculadas pela comunicação social relativamente às necessidades de capital da Caixa Geral de Depósitos. Designada, pode-se calar enquanto eu estou a falar, se faz favor? E eu concluo. Designadamente tem-se assistido a uma especulação sobre o valor das necessidades e qual a sua origem. Considerando que Ponto 1, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4. Como referi na minha primeira e na minha segunda intervenção, não são medidas tomadas em relação à Caixa, mas a todo o setor financeiro português. Eu vou repetir o que disse na primeira intervenção e na segunda, vou repetir agora outra vez. É possível falar de um banco em abstrato, isoladamente, ou de um banco num determinado contexto. E estes, considerando que estes pontos todos, e como estes pontos todos foram intervenções, não na Caixa, mas em todo o setor financeiro, nós queremos que o Sr. Governador do Banco de Portugal nos explique a situação a que a Caixa chegou, a situação e evolução da Caixa entre 2012 e 2015, tendo em conta estes considerandos todos que dizem respeito não à Caixa, mas ao setor financeiro português. Se o Sr. Deputado insiste em não perceber, o problema não é meu.
Sr. Deputado Miguel Morgado.
Eu só queria chamar a atenção, ou pelo menos sublinhar, talvez na minha primeira intervenção não tenha sido suficientemente explícito a esse respeito, que a nosso ver o requerimento do PS tem um outro problema, que é de se aliar do contexto da instalação, constituição, formação, tomada de posse, funcionamento de uma comissão de inquérito dedicada ao tema da Caixa Geral de Depósitos. E nesse sentido, presumindo que o PS mantém o seu requerimento e, portanto, não atende à prioridade que esta nova comissão de inquérito deve ter no que diz respeito às audições a estas personalidades sobre este tema, então nós não consideramos que este requerimento seja adequado. Obrigado.
Mais alguém tem? Ah, Galema, então.
Que eu saiba, esta comissão permanente está em plena capacidade, quer na comissão de inquérito do BES, quer na do BANIF, até por exigências, na do BES já não me lembro, mas do BANIF, do PSD, foram ouvidos os responsáveis que iriam posteriormente ser ouvidos na comissão de inquérito com caráter de urgência na Comissão de Orçamento e Finanças. Que eu saiba, a Comissão de Orçamento e Finanças não está suspensa, está em plena atividade e, portanto, como é evidente, é totalmente admissível e faz todo sentido ouvir com caráter de urgência o Governador do Banco de Portugal. Nem percebo quais são as dúvidas do Sr. Deputado Miguel Morgado. Isto não pretende desvalorizar qualquer comissão de inquérito, apenas valorizar aquela comissão onde já agora estamos sentados e a votar este requerimento.
Sr. Deputado João Almeida.
Sr. Presidente, salvo erro, o que aconteceu relativamente ao BANIF foram audições antes de estar instalada a comissão de inquérito. Portanto, o caso não é igual, nós temos a data marcada para a instalação da comissão de inquérito, coisa que não acontecia quando ouvimos o Sr. Governador do Banco de Portugal e o Sr. Ministro das Finanças sobre o BANIF na COFMA. E, portanto, como digo, o requerimento do CDS também foi feito num contexto em que não havia comissão de inquérito. E, portanto, pela mesma razão, nós mantemos o propósito, não somos alheios ao facto de haver desenvolvimento. Quanto ao requerimento do Partido Socialista, não é nenhuma teimosia, nem nenhuma falta de compreensão. Nós não podemos ler num requerimento o que não está lá escrito e ao mesmo tempo, deixarmos de ler o que lá está escrito. O requerimento fala de uma série de coisas, entre as quais o ponto 3, daqueles pontos todos que o Sr. Deputado João Galamba fala, o ponto 3 diz: houve uma recapitalização da Caixa Geral de Depósitos precedida de um levantamento exaustivo das necessidades de capital e volume de imparidades. Não diz isso sobre nenhuma outra entidade do setor financeiro. Portanto, mesmo no específico que o Sr. Deputado não lê, a única especificidade é sobre a Caixa Geral de Depósitos. E eu digo isto com a vontade de já ter dito: se o Partido Socialista quer fazer um requerimento sobre todo o setor financeiro, o local é este, não é a Comissão de Inquérito, e o CDS vota a favor. Não pode é confundir-se uma coisa com a outra. Este requerimento é sobre a Caixa Geral de Depósitos. E se é sobre a Caixa Geral de Depósitos, tal como o do CDS, neste momento e com este enquadramento, e respeitando o princípio da especialidade, deve ter lugar na comissão especial, neste caso de inquérito, criada para o efeito. É tão simples quanto isso, não está aqui em causa sequer a aprovação, nem de uma ideia nem da outra. Agora, uma, que é esta, só pode ter lugar naquilo que é a comissão adequada, que é a comissão de inquérito.
Eu sugiro que votemos.
Sr. Deputado, e votaremos de facto, mas antes disso tenho que dar a palavra ao Sr. Deputado Miguel Morgado, que já teria pedido.
Deputado João Galamba queria fazer as vezes na mesa, mas ainda não chegou lá. Não, só para dizer que nós não temos dúvidas, o deputado João Galamba supôs que nós tivéssemos dúvidas. Eu acho que isto é, o assunto é cristalino. A COFMA evidentemente não está suspensa. Funciona normalmente, daí que o requerimento do PSD atende a essas duas coisas: ao novo contexto, à existência de uma comissão de inquérito dedicada ao tema, mas com o compromisso, que eu, com toda a franqueza, pensei que era bastante razoável, de ouvirmos certamente estas três personalidades, não só o Governador, não só o Ministro das Finanças, mas também a Administração da Caixa, em tempo útil, que acho que é esse o objetivo de todas as bancadas aqui, é ouvir as pessoas em tempo útil. Há uma comissão de inquérito, no entanto, dedicada ao tema, então vamos dar-lhe prioridade, mas se, por alguma razão, o agendamento das audições, o funcionamento da comissão de inquérito, não permitisse que essas audições fossem feitas em tempo útil, então, com certeza, a COFM poderá ser o sítio indicado. Eu pensei que esta proposta era razoável, que não iria ferir os objetivos nem do CDS, nem do Partido Socialista, nem do Bloco de Esquerda, nem do Partido Comunista. Com toda a franqueza, pensei, não percebo onde é que reside a teimosia. Não tem mal nenhum em reconhecer que havia um contexto que justificava um requerimento com determinado caráter, e agora, se percebermos que o contexto é diferente e, portanto, adequarmos as nossas opções aqui às circunstâncias, e que isso sim, as novas circunstâncias implicam também uma consideração pela dignidade das instituições. Neste caso, há uma comissão de inquérito, será talvez, não digo absurdo, mas redundante de uma forma flagrante, que tenhamos audições ao Governador e ao Ministro das Finanças numa semana, na COFMA, para provavelmente na semana a seguir ou duas semanas depois estarmos a ouvir as mesmas personalidades sobre o mesmo assunto, desta vez na Comissão de Inquérito. Não me parece que isso ajude os trabalhos aqui desta Comissão, da Comissão de Inquérito do Parlamento em geral. Obrigado.
Muito obrigada. Mais alguém, algum senhor deputado, deseja intervir sobre este assunto? Senhor deputado Paulo Sá.
Do PCP. Muito rapidamente, depois de ouvir a apresentação dos três requerimentos e a apresentação exaustiva.
Os deputados, deixem ouvir o senhor deputado Paulo Sá, que ouviu muito atentamente a discussão que já aqui foi tida sobre
depois este tema. Depois de ouvir, estava eu a dizer, senhora Presidente, que tendo ouvido a apresentação dos três requerimentos e a apresentação dos motivos exaustivamente que levaram a cada um dos grupos parlamentares a apresentar, dizer que não temos objeções aos requerimentos que são apresentados e que os votaremos favoravelmente.
Sr. Deputado Paulino Ascensão.
Obrigado, Sr. Presidente. Para dar conta também, não temos objeção às audições, nem vejo que essa audição a ser efetuada, ou essas audições a ser efetuadas nesta Comissão, prejudique o trabalho da Comissão de Inquérito que está a ser instituída. É tudo. Muito obrigado.
Senhores deputados, vamos então passar à votação destes requerimentos. Suponho que votá-los em conjunto esteja fora de questão, face à discussão que aqui foi tida. Bom, votaremos então o requerimento do Grupo Parlamentar do PS para a audição do Sr. Governador do Banco de Portugal com caráter de urgência. Quem vota contra? Quem se abstém? E quem vota a favor? O requerimento foi aprovado com os votos contra do PSD e os votos a favor do PS, do Bloco de Esquerda, do CDS e do PCP. Em segundo lugar, apreciação e votação do requerimento do Grupo Parlamentar do CDS-PP para a audição do Ministro das Finanças sobre a Caixa Geral de Depósitos. Quem vota contra? Estamos a votar o requerimento do CDS para a audição do Ministro das Finanças. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi aprovado por unanimidade o requerimento do CDS. E agora, apreciação e votação do requerimento do Grupo Parlamentar do PSD sobre as audições na Caixa Geral de Depósitos. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi também aprovado por unanimidade o requerimento do PSD. Ah, foi. O senhor deputado quer falar ou quer votar? Peço desculpa.
Não, já foi aprovado.
Com certeza, foi aprovado por unanimidade, mas como eu ainda não tinha terminado, fiquei na dúvida se teriam tido um sentido de votação diferente que eu não me tivesse apercebido.
Era só para pedir à mesa que tenha em conta que nós tentámos que o nosso requerimento fosse votado a semana passada, porque entendemos que é mesmo urgente e prioritário ouvir o Governador, e o único pedido que eu fazia à mesa era se na marcação das audições dar prioridade ao pedido do Partido Socialista e ouvir o Governador em primeiro lugar. Nós isso fazemos questão.
Sr. Deputado, com certeza, mas atendendo a que os três requerimentos foram aprovados e que um dos requerimentos, de forma até bastante expressa, levanta a questão de haver uma comissão da especialidade, tal como aqui também oralmente foi levantado pelo Sr. Deputado João Almeida, eu creio que a mesa e juntamente até possivelmente a reunião de coordenadores terá de decidir agora, com essa comissão, como é que vão ser levadas a cabo estas audiências. Não me parece que seja aqui esta a sede para essa discussão, mas deixo aqui essa sugestão que me pareceria que fosse sensacional que isso pudesse ser dirimido numa reunião de mesa e coordenadores, quer a marcação de um dia, quer a forma como isso vai ser gerido com a Comissão Parlamentar de Inquérito, que haverá de tomar posse, creio eu.
Sr. Presidente, não entendo a necessidade de uma reunião de mesa e coordenadores. O nosso caráter, o nosso inquérito é claro. Nós queremos ouvir com caráter de urgência o Sr. Governador do Banco de Portugal. Foi aprovado no plenário da Comissão, portanto considero totalmente desnecessária uma reunião de mesa e coordenadores. O nosso requerimento é explícito, aliás já era a semana passada quando o quisemos votar, mas PSD e CDS não quiseram. Portanto, dois partidos que estão alegadamente muito preocupados e querem muita informação sobre a Caixa, não quiseram votar um requerimento da semana passada com caráter de urgência. Ele era urgente a semana passada, mantém-se urgente nesta e, portanto, repito, nós queremos ouvir o mais rapidamente possível o Sr. Governador do Banco de Portugal e disso não prescindimos.
Sr. Deputado Miguel Margado.
Bem, eu parece-me que algum diálogo entre coordenadores terá de haver, porque, atendendo às votações que acabaram de ter lugar, o requerimento do PSD também foi aprovado. E o requerimento do PSD inclui esta condição, digamos assim, garantir o funcionamento da COFMA, sim, para audições, sim, desde que a Comissão de Inquérito não possa efetuar, muito bem, mas efetuar as audições no âmbito da Comissão de Inquérito, que deve ter prioridade. E isso também foi aprovado nesta votação.
Foram aprovados três requerimentos, não um requerimento com três pedidos. Portanto, o nosso requerimento é independente do requerimento do PSD. Portanto, o nosso requerimento foi apresentado a semana passada, quero ouvir com caráter de urgência. Se o PSD entende que o requerimento do PSD sobre a vinda do Ministro das Finanças está de alguma forma condicionado pela existência de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, o Partido Socialista não tem esse entendimento, este requerimento é totalmente independente da Comissão Parlamentar de Inquérito e a urgência existe para nós e ela é independente da existência de outra comissão. E, portanto, isto foi um requerimento aprovado nesta comissão, está escrito no nosso requerimento que é com caráter de urgência e deve ser com caráter de urgência, independentemente do que se possa passar noutra comissão eventual de inquérito ou de outra natureza.
Sr. Deputado, está registado. Sr. Deputado João Almeida, eu pedia que não nos prolongássemos nesta discussão, porque obviamente a posição de cada um está registada e a mim restar-me-á transmiti-la aos restantes membros da mesa e obviamente que uma decisão será tomada, os requerimentos estão de facto aprovados. Sr. Deputado.
Senhora Presidente, como isto hoje parece, não sei o que é que terá acontecido, mas que há aqui uma dificuldade em conciliar aquilo que é matéria formal com aquilo que é matéria das expectativas ou das intenções, eu a única recomendação que faço é que a mesa se atenha ao conteúdo dos requerimentos e às votações efetuadas, porque se assim for, estou certo que tudo correrá dentro da normalidade e, portanto, nós teremos dentro daquilo que formalmente foi deliberado pela Comissão e formalmente constava dos requerimentos e não no âmbito das intenções e suposições que nada têm a ver com o conteúdo e com as votações que foram efetuadas.
Muito bem, vamos passar então este ponto e retomar a ordem de trabalhos. Vamos ponto 1, ou anterior ponto 1, melhor dizendo, aprovação da ata número 53. Eu pergunto se uma vez analisada a ata, alguém vota contra a mesma? Com certeza, Sr. Deputado Cristóvão Crespo, para...
Só uma nota no ponto 10, eu penso que na primeira linha do ponto 10, diz ACO, deve ser ACP.
Peço do ponto 10, qual ponto 10? Da ata.
Deve ser ACP, penso que é ACP, não vejo nenhuma ACO. Portanto, a sigla não me diz nada, portanto, deve ser ACP. Portanto.
É sim, já procedemos à correção. Mais alguma correção? Vamos então votar a ata. Alguém vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Diga. Pois temos esse probleminha de falta de quórum. Não sei se... Não havendo quórum, terão que ser suspensos os trabalhos, naturalmente. Não sei se há alguns dos grupos parlamentares que...
Pode-se passar aos pontos que não têm votação.
Pois, podemos passar aos pontos que não têm votação.
Sim.
Mas não são... Temos aqui várias apreciações de notas de admissibilidade e também indicações de relatores de várias petições. Eu acho que podemos passar, avançar com isso. Ponto 2, apreciação da nota de admissibilidade sobre a petição número 121 da 13ª Primeira, solicita a alteração ao número 11 do artigo 78 do Código do Imposto do Rendimento das Pessoas Singulares. Neste caso, cabe ao PSD a indicação de relator. O Grupo Parlamentar do PSD indicará posteriormente. Depois, apreciação da nota de admissibilidade sobre a petição número 122 da 13ª Primeira Sessão, obrigatoriedade de indicar o contacto de correio eletrónico do técnico encarregado do processo administrativo e criação de uma plataforma digital de acesso a processos administrativos. Cabe ao Grupo Parlamentar do PS indicar o relator. Deputado Ricardo? Ah, com certeza. Depois, o ponto 4, apreciação da nota de admissibilidade sobre a petição número 126, 13ª primeira, pelo direito a uma saúde sem IVA. Relator, cabe ao Grupo Parlamentar do PSD. Indicará depois? Ah, é o Sr. Deputado Cristóvão Crespo. O ponto 5, que é uma deliberação sobre as auditorias, não temos quórum, mas em todo caso... tinha ficado a sugestão na última reunião de que se fizesse também uma reunião de mesa e coordenadores sobre este assunto a fim de assestar algumas matérias sobre o procedimento. Portanto, não sei se algum grupo parlamentar quererá solicitar o adiamento deste ponto. Em todo caso, não havendo quórum, também é sobre ele impossível deliberar, portanto...
Era exatamente isso que eu referi.
Depois, o ponto 7, discussão e votação na especialidade, obviamente, requer a existência de quórum. Deliberação sobre as audições a efetuar no âmbito da proposta de lei número 23, 13ª da primeira, cria um regime de reembolso de imposto sobre combustíveis. Nós não podemos fazer esta deliberação, não havendo quórum, mas acho que podemos talvez tentar avançar alguma coisa nesta discussão, porque... Deram entrada, tanto quanto sei, 6 propostas de audição nos diversos grupos parlamentares e aquilo que a nota que eu tenho aqui é que é preciso perceber bem como é que elas podem ser agendadas, porque na próxima terça-feira é dia 5, mas no dia seguinte a audição do Sr. Ministro, portanto é um dia que normalmente... não se realizariam audições e depois, no dia 6, após o plenário, é o dia do debate do Estado da Nação, portanto, também não me parece possível. A hipótese que está aqui é dias 12 e 13 de julho, que fossem efetuadas, aproveitando, aliás, um dos dias também para fazer a audição do ACP, que já está aprovada há bastante tempo. Em todo caso, lembrar também que este processo tem que estar finalizado no dia 19 de julho, no máximo. E isso implica, relembro, prazo para a apresentação de propostas na especialidade, prazo para a análise de propostas na especialidade e um dia para a discussão na especialidade para que tudo possa estar finalizado, o que imagino que seja, dada até a relevância da legislação em causa, a intenção de todos. Portanto, pedi aos grupos parlamentares que levassem isto em consideração na deliberação que futuramente teremos quando houver quórum. Sr. Deputado Balsá.
Sr. Presidente, entre o debate de Estado da Nação, que é o penúltimo debate em plenário que ocorrerá esta sessão legislativa, e a sessão de 20 de julho, aliás, duas sessões no dia 20 de julho, as comissões têm os seus trabalhos a decorrer com normalidade. Acrescentando ainda o facto de não haver plenários nesse período, portanto, quartas-feiras à tarde, quintas-feiras à tarde, sexta-feiras de manhã, estão livres. e, portanto, isso cria uma margem suficientemente grande para que se possa marcar tudo o que está ainda pendente nesta comissão antes da interrupção para o período, para a pausa da interrupção de trabalhos da Assembleia da República. Portanto, penso que devemos aproveitar as terças, quartas, quintas e sextas-feiras para fazer o trabalho que temos que fazer até ao dia 20, de forma a que os processos legislativos que estão pendentes nesta comissão possam estar todos concluídos a tempo de serem votados na sessão plenária do dia 20 de julho e podermos ir, digamos, com a casa arrumada, com as coisas tratadas para a interrupção no mês de agosto.
Portanto, o que o Sr. Deputado está a dizer é que devemos aproveitar aquela semana e, sobretudo, os dias 12, 13 e 14 para fazer estas audições. 15 é uma sexta, sim.
15 de
manhã,
não há plenário, pode haver trabalhos da
comissão? Sim. Não, é só preciso ter cuidado com o seguinte, tem que haver prazo depois para a apresentação das propostas de alteração, porque elas terão que ser discutidas, provavelmente, na terça-feira, antes deste dia 20.
Mas eu nem me referia, Sr. Presidente, se me permite, apenas ao processo que está neste momento em discussão, que é esta proposta de lei. Referia-me a todos os trabalhos da Comissão, porque o Sr. Presidente também referiu à audição da ACP e outras audições que estão marcadas, podem perfeitamente decorrer naquilo que normalmente seriam os períodos dos plenários.
Não, há várias... Aquilo que, a informação que eu tenho é que há 6 audições, mais a audição do membro do governo competente, não é? O ACP é uma... Sim. O ACP está incluído. É outro requerimento aprovado para ouvir o ACP em conjunto com a Comissão de Economia e Obras Públicas, que ainda não foi levado a cabo, portanto, e não sei se haverá mais algum requerimento pendente de audição. Sim, não, mas isso é regimental. Pois, Srs. Deputados, uma vez tendo já feito esta discussão, não vejo outras matérias sobre as quais possamos preparar as deliberações, por assim dizer. Portanto, não sei se será melhor suspender os trabalhos até voltarmos a ter quórum, não é? Podemos encerrar, mas não temos deliberações, por exemplo, em relação a estas audições, se calhar seria importante começar-se já a trabalhar nesse sentido. Portanto, eu creio que seria importante que houvesse deliberações sobre esta matéria. E pergunto também se não há nenhum problema em que não haja deliberação sobre a votação na especialidade que está pendente.
Sr. Presidente, se o Sr. Presidente, quando diz que vai suspender, seria para retomar quando?
Não sei, Sr. Deputado, eu ia fazer aqui um apelo, sobretudo aos grupos parlamentares do PS e do PSD, perguntando se contam poder assegurar o quórum ou, em não contando, de facto, não há outra solução que não seja encerrar os trabalhos. Não vamos ficar aqui para sempre à espera que haja, com certeza. Sr. Deputado, eu creio que não vamos estar a marcar reuniões na esperança de que haja quórum quando o quórum desaparece a meio das mesmas.
Não foi isso que quis propor. Se de facto nós encerrarmos, terminarmos esta reunião porque não temos quórum para as deliberações, o que podemos fazer é marcar nova reunião com os pontos de trabalho que são exatamente as deliberações, para amanhã, para o dia de amanhã, antes ou depois do plenário. E assim resolvemos também a questão das audições, deliberarmos sobre as audições, sobre os timings das audições e o timing das propostas de alteração. Acho que seria o mais razoável. Assim terminaríamos esta semana um trabalho importante e ficaríamos só com as audições, com as propostas de alteração à proposta da lei do Governo e também com a audição ao Sr. Ministro.
O Sr. Deputado, com certeza, Sr. Deputado Paulo.
Estamos aqui a fazer uma contagem, estão presentes 9 deputados, faltam 2 para o quórum, creio que são 11.
Era nesse sentido o apelo que eu estava a fazer, não é?
A comissão, esta comissão tem 23 deputados, portanto precisamos de 4 mais. Eu te sugeria que se os grupos parlamentares do PSD e do PS pudessem fazer um esforço para tentar nos próximos 5 ou 10 minutos assegurar o quórum, A gente se calhar ainda terminava isto hoje. Se houver, não houver essa possibilidade, é melhor encerrar a reunião e marcar outra. Na nossa parte,
posso... Naturalmente, é isso que eu ia dizer. Havendo essa possibilidade, faço esse apelo. Não havendo, naturalmente, transmitirei à Senhora Presidente e ela procederá como entender, convocando para esta semana ou para quando entender pertinente.
Nós estamos a 100%. Vocês estão lá, são dois, não? Isto é 8-8-2-2-1? Não. 16. Então só somos 21. Então só somos 21. Então só somos 21. Não.
Se virem que não é possível, não é possível. Senhores deputados, se não for possível, eu... Vamos... Senhores deputados, uma vez que temos quórum, vamos então retomar e retomar a nossa ordem de trabalhos. Nós tínhamos deixado para depois os pontos deliberativos, um dos quais é o ponto 7, discussão e votação na especialidade da proposta de lei número 24 da 13ª primeira sessão, procede à alteração da lei número 61/2014 de 26 de agosto, que aprova o regime especial aplicável aos ativos por impostos diferidos. O articulado tem o guião, o articulado consta apenas de quatro artigos. Podemos votar artigo a artigo ou podemos votar na globalidade? Então, eu ia sugerir que passássemos à votação na especialidade do artigo 1º, objeto, artigo 2º, aditamento ao Código dos Impostos Especiais de Consumo, o artigo 93A do CIEC, constante do artigo 2º da PPL, bem como ao corpo do artigo 2º da proposta de lei, bem como o artigo 3º, aditamento ao regime geral das infrações tributárias, artigo 109A do REGIT, constante do artigo 3º da proposta de lei, e o corpo do artigo 3º da proposta de lei, e por último, o artigo 4º, constante do guião, entrada em vigor e produção de efeitos. Quem vota contra? Quem se abstém? Estes artigos foram aprovados por unanimidade na especialidade e, creio eu, concluímos assim a votação na especialidade deste ponto, que seguirá agora os seus trâmites para plenário. Eu, já agora para terminar, faltava-nos aqui um ponto, aprovação da ata número 53, já devidamente corrigida. Diga. Ah, com certeza, peço desculpa. Deliberação sobre as audições. Foram submetidas 6 audições. Não sei se alguém tem alguma sugestão ou tem alguma oposição a alguma das audições. Sr. Deputado Paulo Sá.
Não temos qualquer objeção, temos favoravelmente as audições, apenas queria sugerir que as grelhas para estas audições fossem grelhas simplificadas. Portanto, e votaríamos...
Sr. Deputado, parece-me que não vejo oposição, pelo contrário, vejo até alguns sinais de concordância. Não sei se quer sugerir um modelo de grelha simplificada, como...
É habitual, Sra. Presidente.
Peço desculpa, mas é que há dois hábitos. Um é termos só uma primeira ronda e outro é termos 5 minutos todos ou três.
Nós temos adotado uma grelha simplificada por consenso, que é duas rondas, a primeira ronda e uma eventual segunda ronda para alguma questão que surja, mas que por acaso até nem tem sido utilizada. Sim, se calhar uma ronda de 5 minutos inicial com pergunta, com resposta individual, imediata, eventualmente, se houver necessidade, algum grupo requerer uma segunda ronda com 3 minutos para cada grupo, todos, e para os 2 minutos de deputados queiram colocar. Penso que podíamos adotar esta ronda simplificada para o conjunto das 6 audições, para cada uma das 6 audições.
Muito bem, alguém vota contra a deliberação destas audições, bem como a sua grelha simplificada? Alguém se abstém? Foi aprovada por unanimidade. E, por último, a aprovação da ata número 53, com a correção de onde se lê ACO, ler-se ACP, feita pelo seu deputado Cristóvão Crespo. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Foi a ata também, número 53, aprovada por unanimidade. Não sei se há mais algum assunto, em outros assuntos, que seja preciso... Eu queria deixar claro, foram aprovadas as 6 audições que tinham sido sugeridas. Estamos todos cientes desse facto, porque vários partidos, não se tendo pronunciado e tendo votado a favor, dão-se por aprovadas as 6 audições que estão em causa. Sr. Deputado Paulo Sá.
Portanto, apenas sugeri que os serviços pudessem enviar um e-mail com a lista das 6 audições, incluindo também a grelha simplificada. É mais fácil para
talvez
os que vão fazer efetivamente as audições.
Talvez clarifique. Em outros assuntos, não sei se alguém tem algum assunto que queira levantar. Em não tendo, eu daria por concluídos os trabalhos, agradecendo a colaboração de todos. Obrigado.